Retiro de Obreiros. Curitiba, 13 de novembro de 2016. Sexta Ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Ceia do Senhor, Celebração da Liberdade em Cristo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Nós somos livres para comer com Deus e se alegrar com Ele. Aleluia! Um dos aspectos que a ceia do Senhor nos traz, um dos fatos, melhor dizendo, que ela representa é a nossa liberdade, a nossa libertação. Eu quero ler aqui, antes de nós tomarmos a ceia do Senhor, capítulo 12 de Êxodo. Graças a Deus estamos aqui pela fé. Não tem coisa melhor do que estar celebrando o nome do Senhor, a pessoa do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 12 de Êxodo, 23 ao 27. A ceia do Senhor fala da morte do Senhor. A morte do Senhor fala sobre uma liberdade dos pecados, do mundo, das trevas, de um poder governante neste mundo. Nossa liberdade em todos os aspectos. Liberdade para esperar o Senhor até Ele voltar. Esperança que não será vã. Esta esperança não será malograda. O Senhor voltará. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, certamente Ele fará o que falou. O que viste, Jeremias? Veja uma vara de amendoeira. Quando Jeremias viu a vara de amendoeira, Deus disse a ele: viste bem, Jeremias. A vara da amendoeira com amendoeiras representa a ressurreição. Viste bem, Jeremias, porque eu velo por minha palavra para cumprir. Que visão você tem de Deus? Que visão você tem da palavra de Deus? Que visão você tem da promessa que Ele fez há mais de 2000 anos atrás? Você está cansado de esperar? Está esmorecido? Ou está mais vivo do que nunca, esperando o Senhor? Cada dia arrumamos nossa casa, porque um hóspede pode chegar a qualquer momento. Glória ao Senhor! Cada dia preparamos esse templo. Cada dia preparamos nosso espírito, nossa alma, nosso corpo para a vinda do Senhor. Aleluia! Quanto mais fragrância de Cristo, melhor. Tomamos banho todos os dias, esperando a sua vinda. Um banho da palavra de Deus. Esperando a noiva não somente se atavia, mas toma um banho. Todos os dias purificada pela lavagem da água, pela palavra. Para que isso? Por causa da esperança de que Ele virá. Não tardará. Nós estamos esperando o Senhor. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que não será muito. Não será muito. Tenho esperado pouco, porque Há 37 anos eu conheci o Senhor, ou Ele me conheceu, e Ele me alcançou. No fundo daquele poço que o irmão Yata falou. Eu não poderia me salvar. Eu não poderia, com toda a minha bondade, me salvar. Eu aprendi que para me salvar eu deveria ser bom, um bom menino. Então eu procurei, desde a infância, procurava ser bom. Mas quando eu cheguei na juventude, eu vi que minha bondade não poderia me salvar. Deus me salvou. Aleluia. Eu nunca experimentei na minha vida nada de melhor do que Deus. Eu estava tão vazio, vazio de Deus, vazio de tudo, vazio emocionalmente, vazio espiritualmente. Enfim, eu estava vazio neste mundo. Como disse um irmão, o nosso vazio é do tamanho de Deus. Nada mais pode preencher, a não ser Deus mesmo. Poxa, estou procurando me encher todos os dias, mas nunca me encho suficientemente. Ainda tem mais nessa fonte que eu não consigo alcançar. Eu sou tão pequeno para conter tudo o que Ele tem. Por isso eu tenho muitos irmãos. Por isso o Senhor tem um corpo tão grande. O corpo do seu filho vai conter a plenitude de Deus. Aleluia. É por isso que eu tenho irmãos. E ainda continuo com carência. Por quê? Porque onde... Quando estou cheio, ainda não estou suficientemente cheio. Há alguém que está cheio. Há um irmão que está cheio. Há outro que está cheio. E outro, e outro, e outro, e outro. Graças a Deus. Como é bom viver unidos os irmãos. Temos mais plenitude de Cristo. Como disse o irmão Otmani, a visão de Deus, a visão da igreja, é uma revelação espiritual. Não é o fato de gravar na memória para prestar uma prova que o professor pergunta, o que é o corpo de Cristo? Rapidinho eu respondo. É a igreja. O que é o corpo de Cristo? Bom, é Cristo mesmo revelado na igreja. Pronto, respondi. Um dia eu me esqueço de como é mesmo. Porque não tenho revelação disso. Apenas eu ouvi alguém falar. Não tenho a revelação dessa vida. Então, puxa vida. Tem que perguntar para alguém, como é que é mesmo? Me empresta aquele livro do Atmani para eu me ler de volta? Não é assim, irmãos. A vida do Senhor é algo tremendo. Uns irmãos se converteram e o Atmani viu realmente a genuinidade daquela conversão, porque ele deixou aqueles irmãos ali e foi embora. Ele não deu uma instrução assim, reúnam. Ah, como é que reúne mesmo? Não falou, reúnam. Ele volta, alguns meses depois, ou um ano depois, e os irmãos estão reunindo. E ele pergunta: quem falou para vocês reunirem? Puxa, uma coisa aqui dentro, uma vida impulsionando para me reunir com os outros que se converteram. Mas quando a reunião, o camarada vem e diz: ah, poxa vida, eu não vou ficar nessa reunião de igreja aqui, ela dura mais de 3 horas. Né? Oxalá que durasse 6 horas. É muito diferente de você constituir uma reunião sistematicamente e aqueles crentes estão mortos, estão no vale de ossos secos. E aí, passou uma hora de reunião, coitado do pastor, tem que pregar em 15 minutos, cantar 10 minutos, fazer isso, fazer aquilo, e, ó, encerrou a reunião, pronto. Dá os avisos, acabou tudo. Irmãos, a vida é muito diferente do que a liturgia. A vida é muito diferente do que os arranjos. Vida você não esquece. Deixa eu ver aqui. O João, não. Esqueci o nome dele, o pequenininho ali. Antônio, ô Antônio, tudo bem? Já tá andando, Antônio? Tá andando? Por que que o Antônio tá andando? Márcio, deixa eu te perguntar. Quantas aulas você deu a ele sobre andar? Você fez alguma prova para ele sobre ele saber o que é andar? Pois é. O José, você está dando a lição, Sula? A Aline está dando a lição para a Alícia também? Para ver se ela anda? Está ensinando? A vida é algo muito tremendo. Agora pensa bem, quando eles tiverem com 17 anos, vão ter que ir para a faculdade aprender sobre como andar? Nada disso, né, irmãos? Nada a ver, né? Nada a ver, José está engatinhando, daqui a pouco ele levanta, fica assim. Daqui a pouco está andando. A vida é assim, irmãos. Quem tem vida, tem. Quem não tem, vai estudar. Esse é o mais trágico. Sabe de uma coisa? A genética da vida de Deus está toda dentro de nós. Eu fiquei impressionado, eu cheguei no Chile. Nós temos aqui o fruto da vide. Ué, mas aqui tem um líquido. Mas Jesus falou que é fruto da vide. Este é o fruto final da vide. Você consegue ver? É o fruto final. É o que João 15 fala, pelo menos. Eu fiquei impressionado, irmãos, sobre a genética da videira. O engenheiro agrônomo estava explicando que se você cortar uma rama da videira, tira ela do tronco, uma vara pequena, nessa vara tem vários cotovelinhos. Mas se você fizer um corte longitudinal na vara, abrir a vara inteira, abre ela com, como é que é aquele estilete, abre ela. Coloca no microscópio, sabe o que tem dentro? Você não sabia essa. Sabe o que que tem dentro? Uvas. Uvas. Caixinhos de uva que só se enxergam com o microscópio. Sabe o que tem dentro de você se partir assim, você? Cristo. Tem Cristo aí dentro. A genética está ali. Alguém que nasceu de novo, corta ele de cima embaixo. Tem Cristo em toda a sua estrutura. Esta é a verdade de Deus. Por isso que dá fruto. Aquela vara dá fruto, porque já tem fruto dentro da vara. Viu como é bom eu viajar? Eu aprendo alguma coisa. Os irmãos reclamam de eu viajar, né? Mas foi bom viajar. Eu estou aprendendo, sou um aluno. Todos os dias aprendemos. Como é maravilhoso. O Senhor tem a sua imagem em tudo que é lugar. Se nós pegarmos um olho humano, certamente alguma coisa da imagem de Cristo vai ter desenhado ali. Por isso que Jesus tem olho azul, tem olho castanho, tem olho escuro. Tudo. É a multiforme sabedoria de Deus. Aqueles que gostam de uma mulher de olho castanho, né? Casaram com uma mulher de olho castanho. Outro já, bom, vê uma beleza diferente no olho azul, então casa com uma mulher de olho azul. Foi, acho que Enéas fez isso. Mas o Edson casou com a Sula por causa do olho azul. É, mas se ele casasse só com o olho, não ia dar nada, né? Ele tinha que casar com tudo. Então, irmãos, Deus é maravilhoso. Então, isso, só para nós vermos a grandeza do Senhor, né, irmãos? Como o Senhor é maravilhoso. Se a gente prestar melhor atenção na pessoa do Senhor, se a gente tiver mais comunhão com Deus, conheceremos Ele melhor. Então, vamos ler aqui, a partir do verso 23. Êxodo 12. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para quem? A mesa que você está vendo aqui é para você, para você e para você passar para os teus filhos. Estatuto. Ensinar o que significa isto. Para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Atente à palavra aí, livrou nossas casas. Libertou. Livrou. Livramento. O salmo, há um salmo, acho que o salmo 32, diz que nós devemos ter cânticos de liberação, cânticos de livramento. A ceia nos lembra cânticos de livramento. O Senhor nos livrou da morte, nos trouxe liberdade. Nós fomos libertos. Libertos para quê? Para termos uma comunhão com Deus. No capítulo 24 do mesmo livro, veja o que diz. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã, de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Liberdade para se assentar na mesa do Senhor, comer e beber. Amizade com Deus. Esta mesa é a mesa da nossa amizade com Deus, da amizade de Deus conosco. Quando Jesus deu o bocado molhado para Judas, ele molhou o bocado no vinho e pôs na boca de Judas. Isto no Oriente só se fazem os amigos. Molham o pão no vinho e dão na boca do seu amigo. Jesus o considerou como amigo. Quando chegou no horto do Getsêmani, ele disse: amigo, a que vieste? E é exatamente aquele amigo que o traiu. João queria saber quem é o que vai trair. Ele disse: aquele a quem eu der o bocado molhado. Deus trouxe o seu filho para a nossa boca. Abre bem a tua boca, e eu encherei. Ele estava dizendo que ele ia dar um pão para nós. E esse pão é o seu filho. Salmo 81 se cumpriu. Abre bem a tua boca e eu encherei. Quanto mais fome de Deus nós temos, mais cheios seremos. Também vejamos Romanos capítulo 6 sobre a nossa libertação. Verso 18 do capítulo 6. Diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Verso 22. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Libertados. Fomos libertados. Isto representa nossa libertação. A ceia que tomamos tem um significado profundo da nossa libertação. Fomos libertados do pecado. Nós recebemos uma libertação para a glória de Deus, para a comunhão mais profunda com Deus, que é retratada no capítulo 10, onde o capítulo 8, 9 e 10 de Hebreus fala do pacto. E no capítulo 10, fala da liberdade que o pacto trouxe. Ou, a melhor, essa palavra, da libertação que o pacto trouxe. Então, vamos ver Hebreus capítulo 10. Olha o que diz. Verso 19. Antes, ele fala do concerto. Verso 15, vamos ler. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escrevereis em seus entendimentos, e acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Fim, ponto final. Ponto final. Quanto à natureza, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Falando da natureza divina, da natureza que obedece a Deus, da natureza que geneticamente obedece a Deus. E que geneticamente nós obedecemos à lei de Deus. Por quê? Porque ele diz, porei as minhas leis em seu coração. E as escrevereis em seus entendimentos. É possível que um crente nascido de novo, mesmo sem ter nunca lido a Bíblia, não venha pecar. Porque já existe uma Bíblia dentro dele. A lei de Deus escrita em seu coração. Pelo novo pacto. E aí há um Espírito chamado Espírito Santo, que é a pessoa da divindade que o guia. E ele não erra. E agora, por causa disto, por causa desse pacto, o verso 19 se cumpre. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Como é que está na tua Bíblia? Liberdade. Está vendo? Liberdade. Houve uma libertação. Há uma liberdade. Eu pergunto, no antigo pacto havia liberdade enquanto o véu estava posto? Coitado de você se entrasse no Santo dos Santos. Estava morto. Mas agora não. O véu foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu. E Deus quis dar a entender para aqueles sacerdotes que agora o novo pacto abriu o caminho, mas eles não entenderam. Mas quando veio o Espírito Santo, batizou a igreja e os irmãos começaram a pregar o evangelho, o que aconteceu? Muitos dos sacerdotes obedeciam à fé. Eles tinham visto o véu se rasgar. E agora creram na exposição. Eles não sabiam por que o véu se rasgou. E Pedro mostrou. Ousadia ou liberdade para entrar no santuário. Essa palavra santuário significa onde está o santo. Pelo sangue de Jesus. Santuário é somente onde Deus está. Por isso que diz que vocês são o santuário do Espírito Santo, não é? Por quê? O Espírito Santo habita dentro de você. Então é um santuário. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aí trouxe liberdade. Vivemos diante do Senhor com liberdade. E quando celebramos a ceia, celebramos a liberdade. Glória a Deus. E temos uma esperança. Vamos praticando isso até quando? Até que ele venha. Anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. É o que diz no final do capítulo 10, versos 37 e 38. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, até que ele venha. Você, viva da fé, ande por fé. Ame os irmãos, tenha comunhão pela fé, participe das reuniões pela fé, até que o Senhor venha. Amém. Aleluia. Podemos ficar em pé e nos aproximar aqui da mesa. Vamos louvar juntos, vamos proclamar juntos a liberdade com que Cristo nos libertou. Glória ao Senhor.